Boa noite. É padre e há décadas dirigente do Clube Desportivo de Fátima com uma equipa de futebol na 2ª Divisão. É missionário da Congregação dos Monfortinos, já foi parco em vários pontos do país, mas nunca abandonou o desporto. Diz que o futebol o salvou das saudades que tinha da mãe quando, pequenino, aos 10 anos, saiu de casa para entrar no seminário. Amante do desporto, o convidado desta noite garante, no entanto, que se for preciso escolher, Jesus está em primeiro lugar.
Chamo-me Padre António Martins Pereira, sou natural de Sobrado, Conselho de Valongo, Diocese do Porto. Nasci em 1943, quer dizer que já tenho 74 anos, e sou padre há 48 anos.
E faz parte de uma congregação? E,
portanto, desde pequeno, com 11 anos, entrei nos Padres Monfortinos, em Fátima, no seminário. Ali cresci, estudei e parti para voltar, onde neste momento me encontro, trabalhando na diocese, sobretudo, de Santarém.
Portanto, nisto que o senhor padre se apresentou, já tinha imensa matéria de conversa, mas além disso, a razão também pela qual eu estou a falar consigo é que o senhor também é presidente de um clube de futebol.
Eu, desde pequenino, gostei muito de futebol, jogava bem. Jogava tão bem que, quando me ordenei padre, eu andei por França e por Roma a estudar. Depois vim para Fátima já, portanto, nos últimos anos. Ordenei-me aqui em Fátima em 1969.
Mas estava a dizer, jogava tão bem que...
Jogava tão bem que me vieram bater à porta o clube de Fátima, os dirigentes do centro paroquial, porque foi fundado pelo parco, o padre Manuel Henriques, de boa memória, muito estimado, era muito voltado para a juventude e congregou à sua volta muitos jovens graças ao futebol.
Estamos a falar de que ano, mais ou menos?
Portanto, em 66.
Pois havia aqui muitos rapazes, não é? Também muitos estudavam nos seminários, imagino, e ele queria congregá-los, era como iniciativa desportiva.
Havia centenas de jovens na altura, era o Verbo Divino, era a Consolata, eram os Monfortinos, depois vieram os Marianos, os Dominicanos, era muita gente. E claro que na altura o Centro Paroquial de Fátima era um clube a brincar, mas depois oficializou-se em 66. Quando eu apareci em 69, então, a mando do padre Manuel Henriques, vieram-me convidar para eu jogar.
Já tinha fama de ser bom jogador antes?
A gente fazia aqui uns torneiozitos e via-me jogar e não me largavam, até que eu nem sei como consegui autorização para jogar futebol. Naquela altura, fui o primeiro padre federado em Portugal.
E, portanto, jogava pelo Clube de Fátima?
Comecei a jogar pelo Clube de Fátima.
Portanto, já era padre e jogador?
Era padre. Tinha 3 missas todos os domingos de manhã. Muitas vezes íamos jogar longe, a Coruja, e as estradas não eram como hoje. Tinha um carro à minha espera para eu chegar a tempo ao jogo. Eu lá ia a correr, e que chegava lá, e portanto, à pressa, equipava-me e entrava em campo. De uma vez até esperaram por mim. Entraram com 10 jogadores, um a menos, à espera que eu chegasse, porque era uma peça sempre fundamental. Era eu que marcava os golos.
Portanto, era o avançado, assim chamado?
Portanto, era o avançado. E já me conheciam lá nesses campos, porque eu geralmente marcava golos, e então chamava-me o Corvo. Era o Corvo, por ser
porque?
Padre, por ser padre preto.
Uma espécie de Ronaldo.
Era. E isso, em vez de me diminuir, sentia mais entusiasmado, porque quando me picavam era pior.
Mas e como é que o senhor conseguiu, desde o início, portanto, conciliar estas duas facetas, que assim, à primeira vista, uma se calhar rouba tempo à outra?
Os treinos eram à noite, portanto, sempre à noite, por volta das 9 da noite, era um tempo que eu estava livre. Depois os jogos, era um domingo de tarde, eu trabalhava de manhã, tinha as minhas missas de manhã, e eu durante a semana era professor, dava aulas, portanto, estava disponível. E até curiosamente, o ano em que eu joguei, os 10 anos que eu joguei, foram os do início da minha vida, e 7 deles foram passados a tirar uma outra licenciatura em Coimbra, Filologia Românica, mas é que eu estava imensamente preenchido. Era professor, um horário completo, estava a tirar uma licenciatura em Coimbra, e era o diretor do CEF.
O CEF?
CEF é o Centro de Estudos de Fátima, que começou comigo, propriamente, oficialmente, já existia antes, não é? Mas em 75, com outro colega que estava comigo, que já faleceu, o professor António Lopes, fomos nós que adquirimos o estatuto de ensino particular, Alvará. E, portanto, eu fui o primeiro diretor durante 16 anos.
Sim, nessa altura devia ser uma grande confusão também do ponto de vista político e em 75 era em pleno PREC.
Terrível. Eu estava a estar em Coimbra, era estudante trabalhador, a maioria dos alunos passavam o tempo cá fora, em manifestações, em gritos, enfim, de revolucionários, e eu às vezes na aula ouvia-os cá fora e eu estudei, aproveitei, licenciei-me, e tudo isso numa altura em que também jogava futebol, que era arrasante. Eu cheguei às vezes, quando tinha testes, cheguei às vezes a deitar-me às 3 da manhã para me levantar logo às 6:30, e muitos dias fiz isso, porque não havia tempo.
Vamos voltar um bocadinho para trás com a sua, enfim, o seu percurso e a sua vocação. Como é que veio, sendo do Norte, veio parar a Fátima aos Monfortinos?
Olha, a minha vocação tem algo de estranho. Quando eu nasci, portanto, sou o terceiro de 3 rapazes, o mais novo. E a minha mãe desejava muito ter uma menina. E quando eu nasci foi um desgosto. E ela disse, já que não é menina, que seja padre. E martelou-me isso sempre nos ouvidos. Martelão-me sempre, ela chamava-me Toninho, ó Toninho, vai para padre, eu gostava tanto que fosse padre. Ó mãe, não quero. E assim até que um dia terminei a 4ª classe, ouvi falar que tinha passado um padre missionário por lá pela terra, falou com o meu pároco, ele falou com a minha mãe, olha, o seu menino podia agora aproveitar e talvez ir para Fátima. Ela falou comigo e disse, olha, o Sr. Abade disse-me isto, tu o que é que achas? Eu disse, oh mãe, não quero saber nada disso, isto não é para mim.
Tinha uma ideia, com essa idade, o que é que gostava de ser?
Não sabia ainda. Eu tinha um irmão meu estava na Venezuela já, o pai estava na Venezuela, o outro rapaz também já tinha terminado a 4ª classe, estava a preparar-se para ir para a Venezuela, e eu, nessa confusão toda, decidi, olha, vou para o seminário. E falei com o pároco que ele aconselhou-me a vir para os Monfortinos. Entretanto, a mãe queria que eu fosse para os Carvalhos, que era o Coração de Maria, que era mais perto, era ali e tal. E o padre dizia à minha mãe lá, oh, Dona Ana, mande para o seminário da Diocese. Não mande lá para... Chamava-lhe os pobres, os missionários. Não mande para o seminário dos pobres, mande à Diocese. Eu disse à mãe, eu vou para Fátima, não vou para lado nenhum. E assim foi. Um dia meteram-me lá no comboio, eu lá vim com o senhor amigo, porque não tinha ninguém em casa, só tinha a mãe, e lá vim com o senhor amigo, parar aqui a Fátima, e assim foi.
Quantos anos tinha?
Eu tinha 10.
Imagina o seu coração, eu um bocadinho apertadinho.
Eu vim com outros colegas, éramos 3, portanto não foi assim tão doloroso, mas depois senti, sobretudo no ano seguinte, quando a mãe chegou ao pé de mim e disse-me, olha, eu vou para a Venezuela, vou ter com o pai. Tu agora decides, se queres ir, vens comigo. Se queres ficar, é contigo. Eu disse, mãe, eu fico.
Porquê que disse isso?
Porque gostava de estar aqui, senti que era um espaço onde eu me sentia bem. E, portanto, eu fiquei e fui crescendo sozinho. Entretanto, ela deixou uma tia comigo, que estava em Lisboa, a tia. E ela veio, era uma mulher muito culta, uma mulher muito, como dizer, altruísta. Ela influenciou muito a minha vida. E outra influência que eu acho que foi decisiva foi a minha avó, que eu não conheci. Que
era, então?
Ela era conhecida e é conhecida pela mestra. Era professora.
Mãe de quem? Da mãe ou do pai?
Mãe da mãe. Era professora e era catequista. E toda aquela gente idosa falava dela, uma santa, era uma mulher formidável, uma mulher extraordinária. Até mandava no padre, porque às vezes os padres não tinham aquela aquela disciplina. Metiam-se em guerras, em barulhos, em pancada, e ela, a minha avó, apaziguava tudo e tomava conta da igreja. De maneira que a avó, quando falam nela, falavam nela, eu sentia qualquer coisa de, sei lá, de extraordinário, de misterioso dentro de mim, porque a figura dela, sem a conhecer, marcou-me decisivamente.
Também, de certo modo, o facto do senhor ter, enfim, crescido em maturidade, vamos dizer assim, dentro dos Monfortinos, também de olhos fixos na mãe, porque é uma congregação muito mariana.
Sim, sem dúvida. E eu, no princípio, talvez não senti o impacto, mas depois, mais tarde, passado um, dois anos, comecei a sentir o vazio, a ausência. E muitas vezes a mãe escrevia-me, quando ela me escrevia, portanto, eu guardava as cartas e chorava. E havia um canto que nós cantávamos muito naquele tempo, que era Com Minha Mãe Estarei. E quando esse canto, quando cantávamos em alguma celebração, esse canto, cá por dentro eu chorava, chorava, quer dizer, sentia a saudade da mãe. Foi doloroso, mas resisti bem, acho que tive uma...
Estava na terra da mãe do céu,
sim,
aqui.
Sim, acho que fui forte, bastante forte.
E depois voltaram a ver-se, foi alguma vez visitá-los ou chegou a ir à Venezuela?
Olha, eu conheci o meu pai, tinha 16 anos. Quando ele veio a primeira vez a Portugal, tinha 16 anos, não tinha conhecido antes. E a mãe, portanto, ela partiu quando eu tinha 10 e voltou aos 25, quando eu me ordenei padre, para ficar. Ficaram os dois. Portanto, foi assim uma vida muito sofrida.
E o futebol, entretanto?
Eu acho que o futebol é que me salvava. Eu, com o futebol, matava todas as saudades. Gostava muito e depois evoluía muito no futebol. E claro que mais tarde, quando eu entrei no futebol a doer a sério, em competição, então aí já era diferente. Já era diferente, já havia, enfim, responsabilidades grandes, a gente... Já sofria muito com isso, tínhamos aquele desejo de não perder, de vencer, que era importante para a equipa, e isso criou também um sentido grande de aplicação, de disciplina e de desportivismo.
Há muitas iniciativas parecidas também, onde se criam iniciativas desportivas, tipo, por exemplo, São Lourenço Almagro, de que o Papa Francisco é sócio, foi fundado na Argentina por um sacerdote salesiano justamente para... congregar uma data de juventude que se calhar podiam ter ido por outros caminhos.
O futebol ensinou-me a ter amigos de verdade, ensinou-me a lutar, ter uma disciplina para o corpo, que hoje explica também a minha saúde. Com 74 anos, eu
tenho... Olhamos para si, o senhor parece que tem 60.
Tenho um movimento comunicativo, se calhar, uma vida muito preenchida, e sem qualquer problema de saúde, cansaço, e acho que isto também o devo à prática do desporto.
Calhar por isso é que agora lhe deram tantas paróquias para tomar conta, para pastorear.
Pois, eu sou mais coordenador, não é? Embora todos os domingos rezo as minhas 4, às vezes 5 missas, todos os domingos, ou sábado, pelo menos 2, 3, e é o trabalho mais preenchido de um padre. É a organização, é a catequese, é os grupos... É a evangelização que se faz fora da Eucaristia, não é? Isso, o meu dia-a-dia está preenchido praticamente todas as noites, com encontros, palestras, etc., de formação nas paróquias.
Sim, quantas paróquias é que tem?
Onde eu trabalho mais diretamente, e há mais anos, são 4, que é Moitas Venda, Amiais de Baixo, Abraão, e era Monsanto, agora passou Vila Moreira. Mas depois tem também Alcanena, Bugalhos e Goxaria, além das capelanias, que são outras tantas. Pois. Eu já agora, também, para voltar um bocadinho atrás, eu depois de 16 anos de dirigente, presidente do colégio e professor, eu fui para os Estados Unidos.
Porquê?
Estava cansado. Surgiu uma oportunidade, um padre passou por aqui e... pediu-me, porque estava já com alguma idade, precisava dar uma pessoa...
Uma ajuda junto dos imigrantes?
Sim, temporária, na igreja de Elizabeth. Estive lá 4 anos, fui 2, mas depois fiquei 4. Porque, de facto, foi um trabalho muito, muito rico. Basta dizer que a minha passagem por lá deu origem a que hoje haja 8 padres portugueses na diocese, os primeiros. O primeiro, António Bico, faleceu com 40 anos... Era um encanto jovem, mais 2 que eram do meu grupo de jovens, que são agora padres, e outros que vieram na sequência destes. E hoje a Diocese de Nouro tem 8 padres portugueses, todos jovens.
E arrastou consigo também o amor pelo desporto lá?
Claro, o desporto fazia parte disto tudo, ainda hoje quando lá vou, eles vão sempre jogar o futsal e pedem, mas eu já não tenho cabedal para isso.
Mas o senhor padre não era futsal que jogava, era futebol mesmo.
Era futebol, mas também joguei muito futsal, a brincar. Agora a sério era futebol, joguei 10 anos no distrital de Santarém.
Mas, senhor padre António, ainda eu gostava de falar consigo sobre outra responsabilidade sua, que também é famoso por causa disso, é que além de ter jogado tanto tempo, como já ouvimos, ainda se tornou presidente do clube.
Pois, eu depois quando voltei dos Estados Unidos, eu fui para o Alentejo, estive 10 anos em Ourique. Construí a Igreja Nova de Ourique, o Salão Paroquial.
Quando foi, desculpe interromper, era os Monfortinos é que o mandavam, é isso?
Sim, nós estávamos em Castro Verde. E então, eu na passagem de Roma, onde fiz um ano sabático, após 4 anos dos Estados Unidos, passei por Fátima, e a pensar que ia voltar para os Estados Unidos, e desviaram para o Alentejo.
Um bocadinho diferente.
Pediram-me o Alentejo, eu deitei as mãos à cabeça, meu Deus, será isto o meu futuro?
E não havia gente que jogava futebol, não havia?
Havia, foi o futebol também, foi lá que eu me integrei logo no, na sociedade, aproximei-me do desporto, em Castro Verde, fundei a Ourique, que estava morto, a Ourique já não tinha futebol, eu, portanto, consegui que relançássemos o futebol, que dessemos vida ao campo, que foi relevado sintético depois, e ainda chegámos à 3ª Divisão Nacional, no Ourique, enquanto eu lá estive. Depois, em Ourique, estive 10 anos e acho que foi a revolução maior da minha vida, foi Ourique.
Então?
Aquilo estava tudo morto, tudo apagado, tudo. E eu ia novo ainda, cheio de entusiasmo, quando vi aquela desgraça, a primeira missa que eu rezei, tinha 18 pessoas na igreja, tudo velhinho, não havia catequeses, não havia casamentos, não havia batizados, não havia nada. Nem nos funerais o padre, em algumas paróquias, porque era o concelho todo, eram 6 freguesias. E eu, pelo futebol, onde havia futebol, eu aproximei-me, fiz-me sócio, dava camisolas, equipamentos. Eu, pelo futebol, conquistei aquela gente toda, tornei-me amigo de todos.
Juventude? E não só.
Sim, sim. Em Ourique consegui fundar os escuteiros, trouxe logo 60 jovens para a igreja, a catequese, consegui pouco a pouco organizar a catequese, mas é que eu diria que a juventude, mais de 50%, passou a fazer parte da igreja, né? Pelos escuteiros, pela catequese e pelo futebol, que eu também participava, era sócio, ajudava, fazia parte lá das campanhas, etc., em todas as paróquias, não era só em Ourique, era também em...
Era uma zona comunista, aquela não, mais ou menos.
Quando eu cheguei, a Câmara era comunista, quando saí era PSD, mas não foi por minha causa.
O senhor é uma espécie de Dom Camilo?
Não, eu nunca me envolvi em coisas de política, mas pronto...
Mas mexeu com a terra e, portanto, se calhar este seu protagonismo também dá que pensar que muitas vezes esta desolação que se encontra por aí fora nas paróquias é porque falta iniciativas para os jovens que sejam atrativas.
Pois, claro, isto não tem nada a ver com a política, não é? Eu, nas minhas iniciativas para construir a igreja e o salão, eu tive de organizar festas. E levei muita gente amiga aqui de Fátima, grupos musicais, de fadistas, etc. E foi assim que, com muitas festas, não só adquirimos verbas, mas mudámos a mentalidade daquela gente, que assistiam, que gostavam. Houve um grande convívio, quando foi aquelas cheias de Ourique, eu estava lá. Houve um intercâmbio extraordinário entre lá, a gente do norte da minha terra, e aqui Fátima e Ourique. E ficámos muito amigos, criaram-se grandes amizades, porque eles correram todos com apoios, imóveis sobretudo, roupas, para ajudar as populações. E criou-se uma empatia enorme entre nós, Norte e eles.
Uma espécie de investigação que fiz a seu respeito antes desta conversa, descobri um artigo muito divertido, cujo título era Padre do Futebol, do Ciclismo e das Cabeças de Borrego.
Ah, isto era em Castro Verde. Tínhamos equipas, nós juntávamos quase todas as semanas grupos para ir almoçar. E íamos sempre à Cabeça do Borrego, era o que eu gostava, era. Pronto, o ciclismo, não apoio tanto o ciclismo porque é um desporto claro e não havia muito. A minha terra, de onde eu sou natural, Sobrado, é que são os campeões, têm ganho.
Mas têm gosto por isso, não é?
Portanto... Claro, tudo que é desporto. Eu até diria que o atletismo, eu estive muito ligado ao atletismo em Fátima, noutros tempos, e eu adorava o atletismo, eu cheguei com a equipa a correr ao Algarve. Nós fomos campeões nacionais de juvenis em cross, no Algarve. Isto há, talvez, 40 anos.
Mas depois de Castro Verde, percebemos, entretanto, que o seu estilo é estar no meio das pessoas, não é? Voltou para Fátima.
Portanto, eu estive 10 anos em Ourique. Depois fui nomeado provincial da congregação. E, claro, que com o trabalho que eu tinha lá, eu não podia exercer as duas funções. E então coloquei outro colega meu no meu lugar e vim para Fátima ser mais central e estar mais disponível. E foi assim aqui que eu me fixei no ano 2000. Mas claro que eu não era capaz de estar sem ocupações, assumi logo paróquias na Diocese de Santarém, o Bispo Manuel Plino, que é uma pessoa muito amiga, somos muito próximos, e eu assumi as paróquias aqui em Santarém com a ajuda de colegas meus.
Mas além das paróquias, também assumiu a presidência do clube.
Na altura, assumi a presença do clube, quando vim para Fátima, eu sempre apoiei o clube, tanto nos Estados Unidos, fazia festas, no Alentejo fazia parte da direção, vinha cá sempre às festas, e depois, quando vim, assumi a presença do clube. Foi então que o clube deu o salto maior, foi à Segunda Liga, foi nessa altura que tivemos uma equipa muito boa, tivemos uma visibilidade nacional.
Porque venceram o Futebol Clube do Porto e depois o Sporting.
E o Sporting lá em Lisboa. E aqui perdemos 3-2, se não tinha quem disputava a final com o Setúbal. Não era Sporting, éramos nós. Nos últimos 5 minutos perdemos uma final. Era então o Rui Vitória, nosso treinador.
Sim, pois é isso que eu ia perguntar. É que, entretanto, o senhor descobriu. Quer contar como é que foi? Como é que aparece Rui Vitória, treinador do clube do qual o senhor era presidente?
Portanto, eu cheguei ao Fátima e estava mergulhado numa grande crise. Dívidas, eram um monte de cheques pré-datados. E eu fui pelas ruas e pelas casas a pedir perdão, a pedir que adiassem o pagamento, que aquilo tinha datas. E a maioria perdoou, até porque não tínhamos dinheiro. E formei uma comissão administrativa. E claro, era gente forte, muito gente forte de Fátima, essa comissão, e tivemos logo o interesse de organizarmos as coisas a sério e de ter uma equipa também competitiva. E alguém disse, pá, um bom treinador, um rapaz novo, que nós conhecemos quando jogámos com o Vilafranquense, Vila Franca de Xira, se o fôssemos buscar. Eu disse, é já, eu recordo-me dele, eu tinha estado nesse jogo, e disse, eu recordo-me dele. Portanto, o Rui Vitória era muito jovem na altura, ele devia ter 30 e poucos anos, era treinador, e fomos ter com ele. Ele estava nos Júniors do Benfica. Então o Rui disse, olha, eu estou aqui muito bem nos Júniors, mas não é este o meu futuro. Eu quero ser treinador de uma equipa de séniors, mas competitiva, que me dê margem para eu aspirar mais alto. E nós dissemos, Rui, é já. Você faz a equipa e nós vamos fazer tudo possível para responder aos seus desejos. E assim foi. Ele veio, fez uma equipa bastante forte, primeiro ano não conseguimos subir, no segundo ano subimos. É assim, e tivemos lá 4 anos na Segunda Liga. E eu era o presidente.
E depois, entretanto, o senhor foi-se embora, a equipa baixou um bocado e agora voltaram a chamá-lo.
Também tornou-se, digamos, apelativo ser presidente de Fátima. Tornou-se, havia já pessoas que gostavam também, eu disse, olha, é o ideal.
Dar lugar a outros.
Vamos libertar, porque tornava-se um lugar de algo com alguma ascensão, não é? Até política. Pronto, eu então deixei, fui substituído, mas sempre fazendo parte da direção, sempre colaborando. As coisas não correram tão bem, descemos, e foi então a crise. Passámos por algumas alterações muito agitadas, o clube caiu na desgraça, e quando já não havia nada a fazer, eu cheguei novamente à cabeça e disse...
Vamos buscar o Padre António outra vez.
Eu disse, nesta altura é perigoso que alguém de vocês assuma o clube. Pida as dívidas, tem família, eu não tenho, se for para a prisão sou sozinha. Portanto, eu vou assumir, vamos fazer o melhor possível, vamos fazer um PER, a nossa dívida era muito grande, centenas de milhares. Vamos fazer um PER e vamos ver. Um PER é um plano de recuperação económica.
E então?
Estamos a pagar como podemos, ou não pagar, conforme, a tentar fazer o melhor possível. Está a ser resolvido. Entretanto, fizemos um acordo com um senhor árabe que mostrou interesse em apoiar o Fátima. O primeiro ano apoiou, o segundo ano vendemos-lhe a SAD. Tem-nos ajudado muito a resolver os problemas económicos e poupa-nos toda a despesa com o futebol sénior, que era isso que nos afundava. E, portanto, estamos nesta fase transitória. Eu sou presidente do Centro Esportivo, não sou da SAD. A SAD é já o futebol industrial, não é indústria. E estou à espera de ver o que é que isto vai dar.
Senhor Padre António, infelizmente o nosso tempo está galopante a chegar ao fim, mas tenho esta pergunta, que se calhar muitos ouvintes também têm, que é como é que o senhor consegue juntar tudo, meter o Nosso Senhor aqui no meio, porque imagino que um padre nunca deixa de o ser, mesmo quando trata dos assuntos de futebol.
Olha, quando a minha passagem por Itália foram 3 anos, de Roma, eu aprendi uma coisa muito importante. Uma igreja nova que se construía tinha sempre o campeto, que era um ringue, que as crianças de catequese iam à igreja, porque também tinham o campo, jogavam, catequese, futebol, tudo era um conjunto. E vi o resultado positivo disto tudo. Isto fixei, ficou comigo. E eu, quando cheguei, quando comecei também os meus primeiros anos de padre, eu vi que a juventude está lá, está no desporto. E se nós não vamos ao desporto, eles não vêm à igreja. E se nós desalojarmos-nos, formos às periferias, como diz o Papa Francisco, não é? E hoje uma das grandes periferias é o desporto, é os jovens, as crianças. Porque hoje o desporto começa aos 6 anos. O futebol começa aos 6. Nós temos aqui no Fátima 300 crianças a praticar desporto. E acho que se a igreja não estiver lá, perde uma grande ocasião de estar com eles. E de dizer que a igreja está com a juventude, com as crianças. Embora não possa fazer muito trabalho, pelo menos é uma identidade que está ali, não é? Fixa, permanente e que é visível. E se não descermos essa realidade, perdemos muito, quanto a mim. Alguém já passou assim um atestado de condenação e tal, isto não é para um padre e tal, não é para um padre. E a minha resposta foi esta: vão às minhas paróquias ver e dizer o que as pessoas dizem. Se o padre falta, se o padre não está nos momentos importantes, se o padre está ausente, vão lá e perguntem. Se me disserem que sim, eu deixo o futebol. Mas primeiro façam isso, portanto, antes de acusar de apontar o dedo, vejam realmente a realidade. Claro que se tiver a parte religiosa, deixo o futebol, não é preciso o presidente estar em todo lado, é um papel que ele tem essencial de coordenador, portanto, saber distribuir tarefas, e o importante é estar por trás, a orientar, mais nada, mas em primeiro lugar, eu raramente vou ao futebol, quer dizer, se vejo é um bocado o jogo, não quero o jogo todo, porque eu raramente tenho um domingo sem missas à tarde. É chato para mim, eu gostava de estar no futebol, mas em primeiro lugar está a igreja.
Muito obrigada, Padre António, por esta frescura com que fala da sua vida e da sua obra e também pelos benefícios que esta sua experiência traz à vida da igreja. Boa noite, obrigada.
Adeus, obrigado, eu também. Saúdo todos aqueles que nos escutam. Obrigado.